Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Boa tarde a todas e todos que estão na sintonia da Rádio Pajeú. Começa agora mais um Fala Mulher, um programa realizado pela Casa da Mulher do Nordeste. Eu sou Natália e ficamos juntos na próxima uma hora. Hoje, dia 17 de abril. Lembrando que o nosso programa é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Para conhecer mais o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste e também ouvir outras edições do Fala Mulher, não deixe de dar uma olhada no site www.casadamulherdonordeste.org.br. Vale muito a pena enquanto você estiver aí pela internet. No programa de hoje, vamos saber mais sobre a luta das mulheres pelo direito à terra e pelo viver no campo. Diretamente do Ceará, vamos conferir a última parte do radioteatro A Vida por uma Gota, uma produção do programa Veredas da Cidadania, do Núcleo de Comunicação Popular do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Antônio Conselheiro. Você também confere os nossos quadros, música e uma receita do dia. Por isso, já deixa aí ao seu lado o papel e a caneta para você não perder nada. Isso tudo você vai conferir na próxima uma hora aqui no Fala Mulher, que está só começando.
Cheiro de coisa maluca.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
As mulheres camponesas têm uma trajetória de muitas mobilizações e lutas por uma vida digna no campo e na floresta, pela ampliação da garantia de direitos humanos, sociais, previdenciários, trabalhistas e civis das mulheres. Nós lutamos também por uma saúde pública com políticas específicas para o campo, pela saúde da mulher com respeito aos seus direitos sexuais e reprodutivos, pela superação das relações da família patriarcal e machista, pela construção coletiva de espaços de poder partilhados entre homens e mulheres, pela autonomia das camponesas sobre o processo de trabalho, sobre seu corpo e sobre seu próprio modo de vida. E é claro, entre várias outras pautas de luta, também precisamos falar sobre a luta das mulheres pelo direito à terra e pelo viver no campo. As mulheres camponesas enfrentam desafios estratégicos, como a resistência para viver e morar em áreas rurais, num contexto marcado pela disputa de territórios. A terra, as florestas, a água e a biodiversidade estão sendo ameaçadas pelos interesses econômicos e as mulheres camponesas, indígenas e das comunidades tradicionais e quilombolas sentem no seu cotidiano a dureza dessa disputa, centrada na visão mercantil e capitalista das várias formas de vida. Para falar mais sobre a luta das mulheres pelo direito à terra e pelo viver no campo, vamos ouvir Verônica de Santana, do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais, o MMTR.
Na verdade, as mulheres sempre tiveram uma presença muito marcante e muito determinante no espaço do rural, né? No espaço do campo. Porque esse papel sempre foi muito invisibilizado, né? E aí as mulheres precisaram sair às ruas, precisaram ir para a luta, principalmente na década de 80, quando começa toda a abertura política, e começa também, principalmente no Nordeste, a gente falando de Nordeste, e começa as lutas também na questão daquela época que se falava muito das políticas de combate à seca, e as mulheres vão à luta, vão à rua, vão na ocupação da Sudene, e exige que as mulheres também sejam consideradas na frente do trabalho também, como sujeito também, né, de que as mulheres não estão ali somente para executar as tarefas dos cuidados, as tarefas de cuidar da comida, mas as mulheres também têm um papel determinante também na sua força de trabalho, e principalmente porque os homens saem do espaço rural nas épocas de seca e migram para o sul. E na Constituição de 88, as mulheres têm uma participação muito importante, vêm até a Brasília para reivindicar o reconhecimento desse seu papel de agricultora, de mulheres que estão também na produção desse espaço rural. E a gente conquista, então, em 88, o reconhecimento da profissão de trabalhadora rural, da profissão de ser agricultora. E aí, esses são passos muito importantes, e aí a gente se depara com um grande problema que a gente já vem dizendo, que é a falta da documentação das trabalhadoras. Então, as trabalhadoras conquistam o direito do reconhecimento da sua profissão, mas elas não têm a primeira forma de legitimar essa sua profissão, que é o acesso à documentação. Então, muitas mulheres não têm documentação, principalmente no Nordeste, e aqui as mulheres historicamente então, dependiam até do CPF dos companheiros, e aí as mulheres começam uma grande luta, e essa luta parte do Nordeste, começa com uma grande campanha de mutirão, e que hoje é uma política nacional pela documentação. Esse momento é um momento muito importante, porque é o primeiro passo para realmente o acesso à cidadania. Primeiro, a cidadania, ter um documento. Só que não foi somente pelo documento, mas foi toda uma campanha de sensibilização do reconhecimento dessa profissão e de valorização dessa profissão. Então, muitas companheiras negavam a sua profissão de ser agricultora, de ser trabalhadora rural, porque sempre foi uma profissão muito discriminada. Então, preferia dizer que era do lar, que era doméstica, ou ainda, a própria falta de reconhecimento dessa sua identidade levava nós mulheres a nos ver como pessoas que ajudavam no trabalho, né, no trabalho da roça, no trabalho da produção. E não que esse trabalho era um trabalho importante, que esse trabalho também é um trabalho que contribui na própria reprodução também da própria vida no espaço rural. Então, foram momentos muito importantes que a gente avançou muito. Então, hoje, quando a gente vê muitas companheiras se assumindo como trabalhadora rural, ou se assumindo como camponesa, ou se assumindo como agricultora, foi a partir desse momento, dessa grande sensibilização. Então, hoje é muito comum as companheiras terem orgulho de se reconhecer. Então, isso é uma construção de identidade que foi muito importante. A gente teve com isso também, a partir dos anos 2003 para cá, o reconhecimento das companheiras, principalmente das companheiras assentadas, as terras, ao serem desapropriadas, teriam que ter o nome, se casado, o nome das companheiras no documento da terra. Porque antes eram somente os homens que eram reconhecidos como os donos da terra, os homens que iam o nome para a titulação da terra. A partir dessa luta também das mulheres de irem também às ruas e a partir também da Marcha das Margaridas de 2000, a gente conquista esse direito da titulação conjunta da terra. Eu diria que esses dois passos na nossa história de luta foi muito importante. Você ter o reconhecimento da profissão e aí ter o documento para legitimar essa sua conquista e depois a posse com a titularidade conjunta da terra, porque a partir daí a gente pode também ser reconhecido também como sujeito também, também que faz que esse bem adquirido não é um bem também das mulheres, porque aí a gente pode acessar também outras políticas. Então, para as mulheres também que estão assentadas puderem ter acesso ao crédito, ter acesso a uma série de que a gente não tinha porque não tinha esse reconhecimento. Isso, claro, que assim, na questão da titularidade da terra, foram as mulheres assentadas. Mas, a partir daí, a gente tem um grande avanço no número de mulheres que têm acesso à terra. Isso também é uma coisa muito importante, porque a gente começa também a mostrar um outro lado de que as mulheres são capazes, que as mulheres não estão só no espaço privado, no espaço da casa. Com todas essas lutas, a gente também tem muito discutido e avançado muito de trazer a reflexão com as companheiras e levando essa reflexão também para a construção das políticas públicas e para o restante da sociedade, de que o trabalho que as mulheres realizam não é somente um trabalho de ajuda ou um trabalho de cuidado, ou trabalho doméstico, que a gente chama que é esse trabalho de cuidar da casa, de cuidar das crianças, de cuidar dos idosos, de cuidar de todo mundo, mas as mulheres que estão no espaço rural, as mulheres que estão no campo, as mulheres, sim, elas estão na produção. Além de que esse trabalho, que é um trabalho invisibilizado, a gente discutir, refletir com as companheiras e com o restante da sociedade, que isso é trabalho, que isso tem um valor, isso tem uma aporte, inclusive, na economia, mas que é totalmente invisibilizado, mas ao mesmo tempo que a gente quer valorizar esse trabalho do cuidado, esse trabalho invisível, esse trabalho doméstico, a gente quer também tirar as mulheres desse espaço privado, por ser um trabalho desvalorizado, e trazer as mulheres para o espaço público, que é o trabalho da produção da roça e o trabalho e também na participação política. E aí a gente vê que as mulheres que estão no espaço rural, é as mulheres que estão na produção. As mulheres estão diretamente na produção, porque as mulheres estão nos seus quintais, as mulheres estão na criação de animais, as mulheres estão no roçado, as mulheres estão também participando da produção. E muitas vezes essa produção que é exercida exclusivamente pelas mulheres, pela juventude, é o que garante a segurança alimentar das famílias, porque a produção que é, muitas das vezes, exclusiva para alimentação, que é o que garante realmente. E que aquele roçado, ou aquele animal, que muitas vezes que é priorizado pelo restante da família, para comercialização, é para venda, e a renda muitas vezes não garante essa sustentabilidade, essa segurança. Então, nós mulheres estamos em todo o processo de produção, além de estarmos também no espaço do doméstico, no espaço do cuidado. Então, o que que a gente está trazendo para a reflexão das companheiras que ainda estão um pouco ausentes dessa discussão, para as políticas públicas e para o restante da sociedade? Que esse trabalho das mulheres é um trabalho que não pode ser desassociado, precisa ser valorizado, mas que também é um trabalho que sobrecarrega as mulheres. Que a gente precisa dividir esse trabalho, tanto com o Estado, no reconhecimento das políticas, na construção das políticas públicas, mas também no restante da própria família, para dividir esse trabalho. Eu diria assim, que nós, no campo, estamos avançando muito nessas discussões. Isso tem refletido na conquista de algumas políticas públicas. Hoje a gente tem garantido que, na assistência técnica, que hoje é feita por chamadas públicas, tenham, né, as mulheres presentes, tanto no público como nas atividades. Hoje a gente tem a garantia de alguns créditos às mulheres. Agora a gente tem muita dificuldade ainda no acesso, ou, digamos assim, um pouco eu vou usar essa palavra, na universalização dessas políticas, fazer com que essas políticas cheguem em todos os lugares. Ainda são políticas que ainda são pontuais, que só algumas companheiras conseguem acessar, mas são experiências que têm demonstrado que, quando a gente consegue ter o apoio, quando as políticas conseguem chegar nas mulheres, conseguem chegar nas comunidades, como transforma a vida das mulheres, transformando a vida das mulheres, transforma a vida da família, transforma a vida da comunidade, e muitas vezes isso tem um reflexo econômico nos municípios extremamente importante. Então, a gente está permanentemente em luta, trazendo essas discussões das pautas das mulheres, da importância desse papel das mulheres na produção, na vida política do nosso país, e isso se faz com muita luta. E aí a gente tem, esse processo também, a gente tem lutas históricas, muitas lutas históricas no conjunto dos movimentos, no conjunto da sociedade, mas também tem lutas históricas também a partir também do protagonismo das mulheres. Então, eu destacaria, a gente, porque esse ano a gente está se preparando para a quinta, né, ação da Marcha das Margaridas, que vai acontecer agora em agosto desse ano aqui em Brasília. Então, nós tivemos a primeira marcha em 2000, segunda marcha em 2003, 2007, 2011, e agora voltamos a Brasília em 2015, reconhecendo essas conquistas, mas também trazendo tudo que ainda nos desafia no, na sociedade como um todo e no rural brasileiro. E aí a gente também, não é só o rural, mas as mulheres também que estão nas florestas, e as mulheres das águas também, que a gente chama, que são as companheiras que estão ligadas também ao extrativismo, às pescadoras, que são companheiras que têm um modo de vida muito semelhante às trabalhadoras, às agricultoras, às camponesas. Então, esse ano a gente está reafirmando algumas conquistas e trazendo os novos desafios.
Esse cara, quem é esse homem que me consome. Nem sei seu nome ou número do telefone. Meu mundo para toda vez que ele passa. Eu perco a fala, mas no fundo eu acho graça. O sua corre viu, eu sinto um arrepio. O coração disparou, o segundo vai a mil. Fale, não me calo, faço bem me quer. Eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser.
Um dia vou estar à toa e você vai estar.
Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que é difícil de dizer.
O meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa com você.
Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha. Esse cara que me consome, nem sei seu nome ou número do telefone. Por ele me disfarço, não me acho. Eu não sou super mulher, nem fui feita de aço. O sua corre fio, eu sinto um arrepio. O coração disparou, o segundo vai a mil. Fale, não me calo, faço bem me quer. Eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser.
Um dia vou estar à toa e você vai estar na mira.
Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que é difícil de dizer. Você vai estar na minha.
Que nego é esse?
Que despertou meu interesse?
Que nego é esse?
Que eu tô ganhando há vários meses?
Que nego é esse?
Não marco toca, não dou blefe?
Que nego é esse?
Te pego qualquer dia desses. Meu de ébano, sua ginga é o melhor. Ai, eu me sinto tão só. Desafio a gravidade, o mundo gira, gira à toa. Na certeza que um dia ficaremos numa boa, eu sei.
Um dia vou estar à toa e você vai estar na mira.
Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que é difícil de dizer.
O meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa com você.
Um dia vou estar contigo e você vai estar. Atração.
Eu não sei não.
E se for paixão?
Eu não sei não.
Se for do coração?
Eu não sei não.
Eu tô que tô tomada pela emoção.
O sua corre fio, eu sinto um arrepio. O coração disparou, o segundo vai a mil. Fale, não me calo, faço bem me quer. Eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser.
A luta das mulheres pelo direito à terra e pelo viver no campo ainda passa por outras questões, como a soberania alimentar, a distribuição de terra e renda, o investimento na produção de alimentos saudáveis com base na agroecologia e sem agrotóxicos, o que leva ao desafio de uma construção de um novo projeto de agricultura camponesa, além do enfrentamento à cultura patriarcal, opressora, a luta contra a violência, a exploração. Tudo isso a gente pode encaixar dentro desse universo das mulheres, da luta das mulheres pelo acesso à terra, pela democratização da terra. Para falar mais sobre o assunto, nós chamamos mais uma vez Verônica de Santana, do MMTR, do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais.
O que a gente tem que assegurar é que nas desapropriações, na titulação da terra, que não seja o conjunto nome das mulheres, estejam na titularidade. Uma vez assentada, que as mulheres tenham reconhecimento desse seu papel também na produção, que as mulheres, que não pensar só que apoiando a família, está apoiando todo mundo. E a gente sabe que a família tem desigualdades nas distribuições, nas discussões. Então, que tem um crédito específico para apoiar os empreendimentos, para apoiar a produção das mulheres, que é o chamado crédito apoio mulher, mas talvez esse nome a gente tenha que conferir. E aí, esse crédito inicialmente foi pensado que seriam em grupos, hoje em dia ele já está mais flexibilizado, e aí a pauta das mulheres na questão da reforma agrária é que realmente avance as desapropriações. Então, o governo tem decidido muito que não basta só desapropriar, mas que tem que estruturar os assentamentos, que tem que dar condição dos assentamentos já implantados de produzirem, de avançarem, mas a gente sabe que tem muitas famílias ainda que estão na beira da estrada, que estão acampadas e que tem muitas famílias ainda sem terra. Então, a gente precisa também fortalecer os assentamentos, precisa viabilizar esses assentamentos, mas a gente também precisa garantir as desapropriações, precisa garantir a questão do acesso à terra. E na questão do acesso à terra, não é só a questão das desapropriações, não é a questão só dos assentamentos de reforma agrária. A gente tem muitas famílias hoje sendo ameaçadas de perderem também suas terras pelo que a gente chama da ameaça nos territórios, pelos grandes projetos também nos territórios, seja pela energia eólica, seja pelos projetos de barragens, esses grandes projetos que também estão ameaçando as famílias que já estão também assentadas, as famílias tradicionais que já vivem nesses territórios. Então, a questão da terra hoje ela é muito mais complexa. Então, não é só precisamos fortalecer os assentamentos, precisamos reestruturar os assentamentos, mas a gente precisa garantir também desapropriação e assentamento de novas famílias, e a gente precisa garantir que as famílias que já estão nos seus territórios tenham segurança de permanecer nesses territórios. E precisa, para isso, também políticas públicas também de apoio, de crédito, para que a gente possa avançar. E a gente também discutir e ampliar também que o modelo hoje de desenvolvimento que está sendo implantado no campo é um modelo excludente, um modelo que estão expulsando as famílias, porque estão sendo endividadas, estão produzindo num modelo que não garante nenhuma sustentabilidade, que é um modelo dependente dos agroquímicos, é um modelo dependente do veneno, que tem adoecido as famílias, que tem expulsado as pessoas das suas terras pelo endividamento, que a gente precisa buscar um modelo de agricultura que seja sustentável, que traga independência, que traga autonomia para as famílias. E acho que nesse sentido também a gente tem uma grande conquista, que é a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que é a gente dizendo que é possível produzir de uma outra forma, que é possível pensar o rural no Brasil de uma outra forma. Agora que ainda se investe muito pouco. Nós estamos finalizando esse ano o primeiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, nos preparando para o segundo plano, e a gente vê como as desvantagens que a gente tem em relação ao próprio investimento, também ao próximo do que o governo tem colocado de recurso nessa política. É avançar na reforma agrária, é avançar também nesse reconhecimento da importância da garantia dos territórios e avançar também na discussão de que agricultura nós iremos praticar na conquista dessa terra, no espaço rural brasileiro. Então, avançar na reforma agrária é refletir todas as questões e ter muito fortemente que nós temos a missão de produzir alimentos, produzir alimentos saudáveis, mas para isso precisamos garantir uma série de políticas que garantam a permanência dessas famílias e desenvolvimento dessas famílias nesses espaços.
Não, ele não vai mais dobrar. Pode até se acostumar, ele vai viver sozinho. Desaprendeu a dividir, foi escolher o mal me quer, entre o amor de uma mulher e as certezas do caminho. Ele não pôde se entregar e agora vai ter de pagar com coração. Olha lá, ele não é feliz, sempre diz, acostumar, ele vai viver sozinho. Desaprendeu a dividir, foi escolher o mal. Me quer entre o amor de uma mulher e as certezas do caminho. Ele não pôde se entregar e agora vai ter de pagar com o coração. Olha lá, ele não é feliz, sempre diz que é do tipo valente, mas veja só, a gente sabe, esse humor é coisa de um rapaz que sem ter proteção foi se esconder atrás da cara de vilão. Então não faz assim, rapaz, não bota esse cartaz, a gente não cai não.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Você sabia? Você sabia?
Em artigo publicado no site Brasil Debate, a pesquisadora Juliane Furno, da Universidade de Campinas, no estado de São Paulo, argumenta que as mulheres vão ser as mais prejudicadas pelo projeto de lei 4.330, que permite a terceirização total do trabalho. O projeto foi aprovado na Câmara no último dia 8 de abril, depois de tramitar por cerca de 11 anos. Sua aprovação vinha sendo adiada pela ação contínua de resistência por parte da classe trabalhadora, em especial pelas suas entidades de representação sindical. Para Juliane Furno, a aprovação de um dos principais projetos de precarização e rebaixamento da força de trabalho é um ponto destoante do período histórico de avanços trabalhistas que vivemos nos últimos anos, representado pelo baixo índice de desemprego e pela constante valorização real do salário mínimo. A pesquisadora também afirma que, sob o argumento de maior produtividade do trabalho e competitividade da indústria nacional, o projeto esconde a retomada das taxas de lucro dos grandes empreendimentos mediante o estrangulamento do fator trabalho. Segundo dados da pesquisa de emprego e desemprego realizada pelo DIEESE em 2014, os trabalhadores que são terceirizados recebem uma média de 24,7% a menos que os funcionários contratados diretamente pela empresa. Segundo Juliane Furno, isso vai impactar ainda mais as mulheres, já que elas ganham, em geral, somente 80% do salário dos homens, o que significa que seus rendimentos seriam ainda menores. Além disso, as mulheres já são a maioria entre os trabalhadores terceirizados, o que já é um agravante histórico da construção do patriarcado. As mulheres, de forma naturalizada, são relegadas a uma posição subalterna no mercado, com piores rendimentos e desvalorizadas socialmente, em especial as mulheres negras. Além disso, há uma institucionalização no imaginário social coletivo de que as mulheres devem desempenhar os trabalhos domésticos e de cuidado, segundo uma lógica de divisão sexual do trabalho. Essa realidade cria uma dupla jornada de trabalho para as mulheres. Em geral, os terceirizados trabalham em média 4 horas diárias a mais que os contratados diretos. Pressupondo que as mulheres são a maioria das terceirizadas, isso representa mais uma adição na quantidade de horas de trabalho que elas desempenham, contabilizando a jornada remunerada e a não remunerada.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente, traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Fique sabendo!
A Jornada de Lutas 2015, organizada pelo MST, que acontece em todo o país ao longo do mês de abril, tem como pauta a estagnação da reforma agrária. Segundo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o atual governo segue com sua política que prioriza o agronegócio, consolidando-se como um dos que menos realizou desapropriações de terras. Em 2013, apenas 100 áreas foram desapropriadas. As bandeiras levantadas pelo movimento dialogam também com outras mudanças necessárias para o acesso à terra, como, por exemplo, a reforma política. Segundo dados do INCRA, atualmente há mais de 180 milhões de hectares classificados como grande propriedade improdutiva no país, mas o governo da presidenta Dilma ainda não sinalizou a democratização da terra. O crédito para os pequenos produtores também é muito menor se comparado ao que é investido aos latifundiários. foram disponibilizados 21 bilhões de reais no Plano Safra 2013-2014 para agricultura familiar. Já para o agronegócio, foram disponibilizados 136 bilhões de reais. São 10 vezes mais investimentos do que para a agricultura familiar, responsável por produzir 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira e também responsável por gerar 9 empregos por hectare. A jornada de lutas do mês de abril também lembra os 19 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, quando 21 trabalhadores rurais sem terra foram brutalmente assassinados pela polícia militar no município de Eldorado dos Carajás, no Pará, em 1996.
Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Diretamente do Ceará, vamos conferir a última parte do radioteatro A Vida por uma Gota, uma produção do programa Veredas da Cidadania, do Núcleo de Comunicação Popular do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Antônio Conselheiro. O radioteatro A Vida por uma Gota conta a história de um casal que reivindica o abastecimento de água para sua comunidade. Doutor Capitulino, a autoridade do lugar, está desviando a água da barragem para as suas empresas, deixando parte da população sem abastecimento. Só com a intervenção das almas da barragem é que ele resolve atender a solicitação da comunidade. Vamos então conferir o desfecho dessa história.
Não queremos mais tristeza, nem dor, nem sofrimento.
Mas que voz é essa? Parece coisa do outro mundo.
Somos as almas do povo, flagelados do campo de concentração de 32. Almas do povo que sofreu, que intercede pelo povo que sofre.
Ô, mulher de fé medonha, pois não é que as almas apareceram? Eu não sou chegado à assombração, não.
Nem eu também não sou chegado à assombração, não.
Mas respeito que não são assombrações, não. São as benditas almas da barragem. Fizemos uma prece e elas hão de atender.
Um alerta, um apelo, aqui viemos trazer, para que nunca mais aconteça o que aconteceu em 32.
Nossa devoção é forte mesmo. Não é que as almas apareceram?
O sertão está sofrendo por ato irresponsável, onde nada é igualável à vida que está vivendo.
É grande o sofrimento, violação de direito. O governo não tem respeito, tudo fica abandonado.
A seca não é o problema, falta mesmo educação. Falta estruturação para acabar com o dilema.
Conviver é que é o lema, esmola não serve não. Aprendendo esta lição, o sertão será mudado.
A água é um dom de Deus, um bem comum, um direito natural de todo ser humano.
A água é a maior fonte de vida em todo o mundo. É preciso preservar, é preciso racionar. Guardar água nas cisternas aqui e em todo lugar, para que a água não venha faltar.
Somos uma só corrente, correndo no semiárido, como sangue em tuas veias. Somos água na cisterna, somos vida.
A oração dessa mulher é forte mesmo.
Jabiraca! Ô, Jabiraca!
Eu conheço essa voz.
Que história é essa, doutor, de Jabiraca?
Isso não lhe interessa. Depois eu lhe explico.
Mas, vixe, que agora que tá aparecendo com assombração mesmo.
Homem, fique aqui, não atrapalhe não. Jabiraca! Ô, Jabiraca!
Essa é minha velha sogra. Finada Bentaminé. Já faz tempo que a desgraça morreu. Será que deixaram as portas do inferno abertas?
Tenha mais respeito comigo, seu cabra, porque eu não sou da sua laia, não. Tá pensando que eu não sei? Que agora que virou autoridade, tá mais desmiolado, encrenqueiro e enrolão. Desrespeita o povo e ainda viola seus direitos.
Fique longe de mim, cascavel cambotinha.
Jabiraca, preste bem atenção no que eu tenho pra lhe falar. Você atenda as reivindicações do povo e trate de fazer as coisas como se deve.
Eu faço tudo o que você quiser, contanto que vá embora e me deixe em paz, cascavel dos infernos. Nem depois de morto tu me deixa em paz.
Então, receba abaixo assinado do povo e faça o que eles estão pedindo. Trate também de nem pensar em abrir as torneiras da barragem, porque senão vai faltar água e é pra todo mundo. Como já se diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar.
Ó, e com todo respeito aqui, dona Assombração, sogra do Dr. Ernesto, mas esse sujeitinho aqui, ó, não costuma cumprir o que promete não, viu?
E eu não conheço, hein, essa peça, eu sei muito bem. Mas ele vai cumprir sim. Se ele não respeitar o povo, vou passar a vida inteira vindo aqui atanasar ele.
Isso não! Prometo que iremos controlar a saída das águas nas torneiras. E além do mais, mandarei construir cisterna de placa em todas as comunidades.
Faça mais, doutor, faça mais!
Sem pedir nada em troca?
É... Sem pedir nada em troca.
Por quê?
Porque acesso à água é um direito humano fundamental.
É, parece que aprendeu direitinho, mas...
Serei um homem honesto.
Será mesmo, doutor?
Me engana que eu gosto, Jabiraca. Eu sei que isso é difícil, mas já que prometeu, tá é prometido. E não tem desculpas, até porque já me conhece. E sabe que se não cumprir, vai se ver comigo pro resto da eternidade.
Isso não. Nem se preocupe, véia do cão. Eu faço qualquer coisa pra me ver livre dessa assombração.
Então comece, doutor.
Cadê a cascavel mal assombrada?
Sumiu. Parabéns, doutor Ernesto. Sua sogra era uma mulher muito esclarecida. Quer dizer, continua sendo.
Então vamos logo fazer o que tem que ser feito, pra que esse malassom não me apareça mais.
Tua promessa foi pesada, viu?
E foi pras almas da barragem.
Pra vocês verem como eram as coisas. Doutor Ernesto Capitulino, um homem cheio de respaldo, não obedecia nem à justiça da terra e se pela de medo da assombração da sogra. Santas almas inteligentes ressuscitaram a véia pra dar um corretivo no doutor.
E agora a gente tem que cumprir nossa promessa, viu?
Mas como?
Rezando a oração pela água e pela vida, pra que esse líquido não nos venha a faltar.
Água nossa que cai do céu, molha a terra com conhecimento, molha a terra com dignidade, molha a minha terra com respeito, molha com vida à vontade. Sacia a sede de justiça dos injustiçados. Enche os rios de esperança e fé. Afoga a maldade dos poderosos que nos têm ofendido. Santa consciência nossa, ensina aos seres humanos a bem cuidar da água, preservando os rios com suas nascentes, lagos, açudes e cacimbas. Ensina-nos a guardar a água da chuva para socorrer-nos nos momentos de maior precisão. Bendita seja a água, a mãe de toda a vida e de todas as criaturas do mundo.
E assim, ouvintes, termina essa história com um final feliz na ficção, é claro, graças à determinação e à coragem do casal de lideranças comunitárias e à fé nas almas da barragem do Patu. E não esqueçam, acesso à água é um direito humano e fundamental. Rádio Teatro, A Vida por Uma Gota. Interpretação, casal, Débora Alves e Henrique Lindolfo. Doutor Ernesto Capitulino, Josian Ramos, Babão, Luiz Sudário, Benta Miné, Edilária Torres, Almas da Barragem, Patrícia Félix, Arcanjo Araújo, Regina Pereira e Danúzia Alves. Texto, Fran Paulo. Produção de áudio, Usina.
Acabamos de apresentar Veredas da Cidadania, uma realização Centro de Defesa dos Direitos Humanos Antônio Conselheiro, integrante do Fórum Cearense pela Vida no Semiárido e ASA, Articulação Semiárido Brasileiro.
Você acabou de ouvir o final da peça A Vida por uma Gota, uma produção do programa Veredas da Cidadania, do Núcleo de Comunicação Popular do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Antônio Conselheiro, que fica lá no Ceará. A gente agradece a essa equipe por disponibilizar o trabalho aqui pra gente. Um grande abraço para o pessoal do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Antônio Conselheiro. Vamos agora com mais uma receita dos sabores da Caatinga aqui no Fala Mulher.
Hoje eu vou passar arroz mexido. Aqui a gente faz arroz mexido, a gente cozinha o arroz. Arroz comum não pode ser do parboilizado porque senão não dá o ponto. Corta todos os temperos a gosto, pimentão, cebola, cebolinha, coentro verde, alho, tudo. Coloca na água e coloca o arroz. Quando ele está ficando, no cominho colorau tudo. Quando ele está ficando cozido, você coloca caldo de galinha de capoeira ou de granja, pode ser também. Pronto, depois de cozido, você deixa ele tipo um creme, ele cremoso, mole. Pronto, está pronto para servir. Tanto pode servir frio, mais quente é melhor. Música.
Estamos chegando ao final de mais uma edição do Fala Mulher. Nosso programa é uma ação do Projeto Mulheres na Caatinga, da CMN, a Casa da Mulher do Nordeste. O Fala Mulher é uma produção do Núcleo de Comunicação da CMN, com apoio de toda a equipe. Mais informações é só acessar o www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a fanpage da CMN no Facebook. Eu sou Natália Demerri e o Fala Mulher está de volta semana que vem aqui na Rádio Pajeú. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima sexta. Uma ótima tarde a todas e todos.
Pisando sobre mim, desesperadamente, eu choro por você. Meu coração carece do seu amor, do seu amor. Então vem, maltrata de vez. Estou com saudade e a tua maldade me faz delirar. Te perder, te perder, eu não vou resistir. Eu vivo sofrendo, estou te querendo, nasci pra você, cigana. Não deixe o tempo acabar com nosso amor. Eu faço tudo impossível e você nem dá valor. Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos. Você parece estar feliz, pisando sobre mim desesperadamente. Eu choro por você. Meu coração carece do seu amor, do seu amor. Então vem, maltrata de vez.